Deus quer filhos, não escravos. A mensagem central de Gálatas 4. A carta de Paulo aos Gálatas, especialmente o capítulo 4, mexe profundamente com nossa compreensão do que significa ser cristão. Muita gente acha que basta crer, frequentar uma igreja e seguir alguns mandamentos, mas Paulo revela que há algo muito maior envolvido. Uma nova identidade, não de servos, mas de filhos. Essa mudança não é mero detalhe doutrinário. Muda tudo em nossa relação com Deus, com a comunidade e até com a maneira que encaramos nossa própria vida. O apóstolo fala de herança, liberdade, adoção e, principalmente, de um Deus que quer ser chamado de pai, não por formalidade, mas como expressão de uma relação de afeto, confiança e pertença. Quem lê esse trecho, logo percebe que Paulo não está preocupado em trazer mais uma lista de regras, e sim convidar a experimentar uma vida mais leve, sem o peso das cobranças que muitos carregam. Muitos cresceram ouvindo a frase, Deus é Pai. Mas o que isso muda, de verdade? Não é só uma formalidade. Há uma enorme diferença entre ver Deus como alguém distante, poderoso e, no máximo, provedor, e enxergar Deus como um pai presente, que conhece seus filhos, que chama pelo nome, que quer proximidade. Paulo insiste nesse ponto porque sabia o quanto é fácil cair em religiosidade seca, onde a pessoa cumpre ritos, mas não conhece o coração do pai. O cristianismo começa onde termina a mera obrigação. Os Gálatas estavam enfrentando pressão para voltar a antigas práticas. Alguns queriam que a comunidade voltasse a observar costumes e tradições como se a fé dependesse de marcações no calendário, sacrifícios, jejum obrigatório e por aí vai. Paulo lembra que quem vive assim se torna como filho menor de idade. Mesmo sendo herdeiro, não desfruta da liberdade, vive sob tutela. Não falta gente ainda hoje repetindo esse ciclo, trocando a graça por uma vida cheia de medo de errar. Quem lê a Bíblia percebe que Deus se mostrou de maneiras diferentes ao longo do tempo. No início, ele estabelece limites, apresenta ritos, normas e sacrifícios. Era uma etapa necessária, um tempo em que o povo precisava aprender a respeitar a santidade, a reconhecer a distância entre o divino e o humano. Só que o plano de Deus nunca foi parar por aí. Aos poucos, ele vai preparando o caminho para algo maior. Quando Paulo fala da plenitude dos tempos, está dizendo que houve um momento certo para tudo. Na época de Jesus, as estradas de Roma facilitavam o acesso a diferentes lugares. A língua grega aproximava povos e o cenário estava pronto para uma novidade. Foi ali que Deus enviou Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para mudar tudo o que a humanidade entendia sobre sua relação com o Criador. Não foi um improviso nem coincidência. E a partir de então, quem se aproxima de Deus não precisa mais provar nada. Basta crer, confiar e aceitar ser recebido como filho. Paulo faz uma pergunta direta. Por que, depois de terem conhecido a Deus, alguns querem voltar aos rudimentos antigos, às práticas que já não faziam mais sentido? Ele compara essa atitude à de quem troca a liberdade da infância pelo jugo da escravidão. E por quê? Medo, insegurança, vontade de controlar o que é imprevisível. Quando a fé vira apenas um esforço para agradar a Deus, a pessoa se cansa, se frustra, se culpa à toa. Não falta quem viva achando que tudo de ruim é castigo, que cada detalhe da vida depende de merecimento. Isso transforma a fé em peso. No fundo, muita gente acaba trocando um relacionamento de amor por um de troca. Faço para receber, obedeço para não ser punido, dou para não faltar. Essa lógica, segundo Paulo, é uma das maiores prisões espirituais. E pior, tira toda a alegria de servir a Deus, porque a pessoa nunca tem certeza se está fazendo o suficiente. Para ilustrar o risco de viver assim, Paulo lembra da história de Abraão. Ele teve dois filhos, Ismael, da escrava Agar, e Isaque, da livre Sara. Ismael representa o caminho do esforço humano, de tentar fazer acontecer pela força do braço. Já Isaque é o filho da promessa, aquele que nasceu porque Deus quis, quando tudo parecia impossível. Paulo diz que viver pela lei é como insistir em ser descendente de Agar. Sempre correndo atrás, sempre devendo, sempre tentando merecer. Já viver pela graça é ser herdeiro como Isaque. Recebe-se, sem ter como pagar, a herança que só o pai pode dar. Isso muda tudo. Quem se entende como filho, aprende a confiar mais na fidelidade de Deus do que no próprio desempenho. Uma das imagens mais bonitas do capítulo é a da adoção. Não somos filhos de Deus por direito próprio, mas porque Ele quis nos adotar. Isso coloca todos no mesmo nível. Não existe cristão de primeira classe, todo mundo depende da mesma graça. E se somos filhos, então fazemos parte de uma família. Paulo chama a igreja de mãe, o que parece estranho, mas mostra a importância da comunidade. Não há vida cristã isolada. A herança, nesse caso, não é material. É ter acesso a tudo o que Deus prometeu. Vida plena, liberdade, comunhão, perdão. A ceia, que muitas igrejas celebram, é um símbolo forte disso. Ali, quem entende seu lugar de filho pode se assentar à mesa, não como empregado, mas como alguém que pertence, que tem nome, história, lugar. Paulo não alivia quando percebe o povo querendo voltar ao que não serve mais. Isso acontece quando a pessoa transforma fé em ritualismo. Acha que Deus só se alegra quando vê esforço, dinheiro, sacrifício. Ele nota que nessa busca, muitos perdem a alegria do evangelho e se deixam levar por campanhas, sinais, performances. No fim, fica só o cansaço. Quando a relação é baseada na lei, sobra comparação, disputa, cobrança. É o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Esteve sempre ali, mas nunca entendeu o coração do pai. Isso gera inveja, ressentimento, distância. E Deus não quer isso. Ele deseja que a relação seja leve, cheia de confiança. Paulo chama cada um a largar a escravidão da culpa e assumir o lugar de filho. Isso não é desculpa para viver de qualquer jeito, mas convite para experimentar uma nova motivação, o amor. O que nos move não é o medo de punição, mas a gratidão por tudo que recebemos de graça. Só assim a fé faz sentido, só assim a alegria é verdadeira. Essa mudança começa quando a gente reconhece que não é capaz de se salvar sozinho. Não adianta tentar ganhar ponto com Deus. Tudo já foi feito por Cristo. Ele é o Filho perfeito, aquele por quem todas as coisas foram criadas. A herança só chega até nós porque Ele abriu o caminho. Tudo isso só ganha sentido na prática. Sentar-se à mesa com Deus é reconhecer que não há barreiras, que fomos convidados pelo próprio Pai. Escravos nunca têm esse privilégio. Somente filhos podem entrar de cabeça erguida, sabendo que são bem-vindos. Esse é o lugar que Jesus garantiu, e ninguém pode tomar. Sentar à mesa é mais que comer um pão e tomar um cálice. É sinal de comunhão, de pertencer, de confiar. Quem entende isso não vive mais sob medo, nem se perde em cobranças e rituais sem vida. Ao contrário, vive de gratidão em gratidão. O capítulo 4 de Gálatas desmonta a ideia de que fé é uma lista de regras. Paulo mostra que em Cristo, ninguém precisa viver como escravo, correndo atrás do impossível. Deus quer filhos, não empregados. Ser filho é receber perdão, graça, acesso à mesa, comunhão com outros irmãos. É parar de tentar merecer e começar a viver de gratidão, com leveza e confiança. Essa mudança pode ser difícil para quem sempre viveu na base do medo, do ritualismo, das comparações. Mas é justamente aí que o Evangelho mostra sua força. Não há mais condenação, não há mais dívida. Só resta aceitar o convite, ocupar seu lugar e aprender a desfrutar dessa liberdade. Não troque isso por antigas correntes. Não volte atrás. Caminhe como filho, com a certeza de que na casa do Pai sempre haverá lugar para quem deseja estar perto. Que essa verdade aqueça o coração de quem lê e ajude cada um a experimentar uma fé viva, autêntica, com esperança renovada.